O Flávio Santos é um dos ciclistas mais bem-sucedidos do Brasil. Se o nome não soa tão familiar assim, certamente você o reconhece como o Baiano da Funvic. Um dos pilares da equipe que dominou o ciclismo brasileiro na última década, Flávio fez sua carreira ajudando outros ciclistas a vencer e também com importantes títulos, como o Bicampeonato Brasileiro em 2009 e 2016. Flávio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Opa, eu que agradeço aí.
Nessa pandemia tá super complicado, né, de pedalar, de competir, mas como é que tá a sua carreira, sua situação, assim, nesse ano maluco?
Tá bem complicado. A gente já vinha com uma escassez de competição e agora, depois dessa pandemia, a gente não tem nada em foco, não tem nada planejado para competir, então isso dá uma baixa no astral do atleta, isso com certeza. Já entrei umas duas vezes em treino forte para eu conseguir, né, correr algumas provas, mas aí depois entra tudo em modo avião novamente. Mas eu tô treinando, não posso parar, até mesmo pela idade, né? Eu não vou recuperar isso em 30, 40 dias.
E você tá com a Funvic? Você ainda é um ciclista da Funvic?
Sim, sou atleta Funvic ainda.
Que legal. E você tá morando em São Paulo?
Eu fico morando em Pindamonhangaba. Quando tudo está normal, né? Eu moro em Pindamonhangaba.
Flávio, você é natural de onde, na Bahia?
Sou natural de Itagimirim, uma cidade próxima da cidade que eu resido hoje, né? Que é Eunápolis. Fica a 30 quilômetros. Cidadezinha com pouco mais de 15 mil habitantes.
Ô, Baiano, você chegou na Funvic antes da Funvic ser a Funvic, né, cara? A sua história com a equipe, ela se mistura, né, assim, um pouco, né?
Exatamente. A equipe Funvic, ela se formou em 2007. O Kid já tinha me feito a proposta de ir para a Funvic. Porém, eu já tinha fechado com Guarulhos em novembro de 2006, lá na Volta de Santa Catarina. E o Kid me fez a proposta para correr 2007 para Pindamonhangaba, que era só a equipe de Pindamonhangaba. Quando chegou outubro de 2007, o Kid me procurou, aí eu conversei com o técnico de Guarulhos, que é o Ricardo Gava, excelente pessoa, mora no meu coração esse cara aí. Ele falou, olha, vá porque aqui a gente não vai passar disso aqui e Pindamonhangaba tem chance de crescer. Aí eu fechei com o Kid e 2008 que entrou Funvic, entrou junto comigo também já. E daí até 2020 estamos aí, equipe Funvic. Toda a história da Funvic em títulos, eu estou envolvido lá.
Em 2016, a Funvic deu um salto ainda maior, se tornou Proconte e foi disputar a prova no mundo inteiro. Uma delas é a Missa Bongo, né, La Tropical, que é lá no Gabão. Você foi o melhor brasileiro nessa competição, na classificação geral. Como é que foi primeiro, né, antes de mais nada, como é que foi a notícia assim, puta, vamos competir na África? Como é que foi essa experiência de ouvir que você ia competir lá em outro continente, no continente africano?
Toda a história começou já em 2015, né? Novembro, dezembro de 2015. O Kid falou, ó, você treina que a gente já tem uma competição em vista e você vai. Tá bom. E toquei, passei Natal, Ano Novo, tudo rolando 200 quilômetros. Era 1.000 quilômetros por semana, velho. Aí chegamos, viajamos aí em janeiro. E ele falou, olha, vai ser na África a corrida. Só que a gente foi primeiro para a Espanha. E lá ia pegar os equipamentos novos e tal, uniforme, mais equipamento de bike. E aí eu sei que ficamos uma semana, duas na Espanha. E depois fomos para essa competição. Eu imaginava assim, eu falei, cara, a gente vai correr no deserto lá, vai voar só leão na frente da gente, sabe? Vai ser esse negócio. Eu imaginava só o sol. Aí eu comecei a pesquisar sobre. Aí eu falei, bom, vai ser pior do que o sol quente, cara. Lá tem 70%, quase 80% de umidade no ar. A gente vai ficar fervendo o tempo inteiro o motor, vai ficar andando e fumaçando. Chego lá, tem muita árvore. No Gabão é muito floresta. Quando largou a primeira etapa, o negócio esquentava tanto, nem parecia que esquentava, mas você olhava assim, ó, você evaporava. A respiração muito ruim também, porque você sufocava muito. E rolando, só corria. Tinha o quê? 6, 7 equipes estrangeiras, o resto era tudo africano, né? Mas foi uma experiência espetacular.
Qual é o estilo de corrida do ciclista africano? Você tem um estilo que você identificou que é diferente do ciclista africano com vocês brasileiros ou de outras nações?
Comparando o estilo africano com o estilo brasileiro, eles correm no mesmo estilo nosso. Os caras não querem saber de nada, não. Largou aqui, parece que a chegada é do outro lado da rua ali. É pancada o tempo inteiro. Principalmente a equipe de Ruanda. Era só sub-23, uma molecada. Mesma equipe que estava aqui no Tour do Rio estava lá. Eles andam muito parecido com nós. E toca mesmo, não tem essa não. Os europeus, principalmente, tinha aquela Skydive, que tinha o Mancebo lá. O cara tocava na frente e não deixava escapar, porque senão os africanos iam embora. Mas o estilo, combinando assim com eu ir correr na Europa, é diferente, muito diferente.
A gente vai voltar a falar mais da prova na África, mas você naquele ano ainda competiu na Itália, competiu em Portugal, competiu a Volta de Portugal. Como é que foi a diferença assim, entre sair de uma prova na África pro, na Europa, onde é o berço do esporte?
Na África, eu consegui ter um resultado bem significativo. Tinha poucas equipes europeias, um terreno que me favorecia muito. Eu não fiquei na colocação melhor, porque eu tive um furo lá, faltando 4 quilômetros, onde só tinha 12 atletas. Estava definida a prova geral, né? Aí tomei 45 segundos, aí não tinha como tirar mais. Na forma que eu tava, eu vinha pro sprint, eu não ia ganhar a competição, mas eu fazia um top 3, um top 5 ali no sprint com os caras. Deixamos a Gabão e vamos pra Europa. Precisa de muito tempo para você se adaptar ao ritmo dos caras, né? Porque material humano a gente tem, tá? A gente tinha muitos caras bons. Só que precisa de um tempo, no mínimo aí 6, 8 meses para você se adaptar ao estilo dos caras correr. Quando a gente estava já começando isso aí, houve os problemas e a gente teve que retornar. Mas não é difícil de andar naquela tocada, não é difícil de você se encaixar, não.
Agora, como é que você sentiu da atitude dos europeus pelo fato de você ser brasileiro? Fazia alguma diferença?
Lá não tem muito isso, não, porque independente da camisa que você está vestindo, quando você alinha, saiu na fuga, o cara sabe que você vai rolar e pode ganhar a corrida também, então ele não te conhece. Na etapa que eu andei escapado, na hora que o pelotão pegou, passou, os 4, 5 caras foram para trás e, tipo assim, me cumprimentou.
E na África, você sentiu alguma diferença pelo fato de você ser brasileiro? Um carinho ou um preconceito?
Olha, lá é muito natural, não tem como ter um preconceito lá. Primeiro porque se for ter, se julgar alguém com preconceito ou racismo, são os brancos, né, que julgam os negros. E lá, lá negros era a maioria. Era uma emoção tão diferente que não tinha como julgar, sabe? Pessoas muito carentes. Contei pro Leandro que a parte que mais me tocou lá foi uma garota me pedir uma Coca-Cola que eu tinha... aberto, eu falei que já tinha aberto, aí tinha um tradutor do nosso lado, ela falou, não, mas ela quer assim mesmo, porque ela nunca tomou Coca-Cola. Cara, se eu ouvir isso de uma menina de, sei lá, 12 anos, 10 anos, então imagina Coca-Cola, que hoje é uma coisa tão normal que você não quer porque faz mal, a menina lá que nunca tinha tomado Coca-Cola.
É um mundo que a gente nem imagina que existe.
Exatamente. Essas coisas não tem como você sair e julgar alguém ou ter uma malícia. Pelo menos eu não tenho um problema nenhum com isso, né? Vendo aquela situação, não tem como alguém querer ser superior, não. É bem...
Agora, no seu caso, que você veio do Nordeste para o Sul, você sentiu algum tipo de diferença de tratamento aqui no Brasil?
Sim, sim, muito, muito. Não vou falar como racismo, mas como preconceito. Primeiro que o apelido que me deram foi como forma de me excluir. Tipo uhum. Assim, eu carrego o nome baiano, só que hoje se citar o meu nome, o baiano da FUNVIC é o respeito. Uhum. Só que antes foi como um gesto de me excluir da turma, sabe?
Sim.
E ficou aquele apelido. Aí eu sempre falava pra minha família, falei assim, eu nunca tive um apelido, porque todo mundo me chamava aqui na Bahia, chamava Motoquinha, mas os apelidos não pegavam, né? Uhum. E eu falei, eu nunca tive apelido, eu queria um apelido. Aí quando eu fui pra lá, os caras começaram a me chamar de baiano. Ei, baiano, vai pra lá, baiano, não sei o que, sabe, aquela onda. E eu falei, rapaz, beleza. Aí comecei a treinar com o pessoal, comecei a conquistar o meu espaço, né? E aí isso foi mudando. Inclusive, uma vez, um técnico, né, eu pedi pra correr pra ele e tal, e ele perguntou quais eram meus títulos. Aí eu falei, eu sou bicampeão baiano. Ele virou para mim e falou assim, é uma grande equipe em São Paulo. Ele falou assim, ah, título de campeão baiano aqui não vale de nada. Aquilo me desmoronou. Correu lágrima nos olhos na hora. Saiu, falei, ah, acho que eu vou ter que ir embora mesmo, porque a única coisa que eu tenho é isso aqui. Se passaram alguns anos, toda a equipe dele não terminou a etapa do Paulista, que foi em Americana. Eu fui lá e fiz quinto colocado. E eu corria para quê? Para Jundiaí. E o cara tinha 10 que tinha largado lá e nenhum entrou. E eu fui lá e fiz quinto colocado. Depois disso, esse mesmo técnico pergunta lá se ele não quer correr para mim. Aí eu neguei, ó. Eu tive que falar para ele, não, não. É, eu só tenho um título de campeão baiano, não serve para ele, não. Pode falar para ele. Você é bem excluído, sim, quando vai daqui para lá. Hoje não, hoje eu acho que isso até acabou um pouco, né? Saiu um pouco da mente do pessoal de excluir nordestino.
Ô Flávio,
Pode
mas
falar.
você falou do caso da menina da Coca-Cola, mas como é que era o ambiente de prova lá? Eu acho que eu imagino que o público curtia muito ter uma competição de bicicleta lá, né?
Primeiro, assim, né? A gente corria no meio da mata, né? Tinha uma estrada que era infinito no meio da mata. Cada árvore gigante, meu irmão. Que você falava, rapaz, esse negócio aqui não vai chegar em lugar nenhum. De repente, um povoado que atravessava 5, 6 quilômetros de gente na lateral, gente atravessando. As subidas do Tour de France, que fica aquele monte de gente fechando a estrada, lá ficava na estrada, era no plano, era até perigoso. E era muito interessante como eles vinham para cima batendo palma e gritava, gritava, vibrando. Você jogava uma garrafinha, dava briga para pegar a garrafinha. Era muito interessante essa parte.
Tinha equipe de quase todos os países ali da região, né? Tinha Camarões, tinha Eritreia, tinha Marrocos, tinha bastante
Sim,
gente que se
sim, sim.
reunia naquela prova, né? E essas pessoas com atitudes diferentes, né? Nem todos eles eram rivais, é igual juntar argentino, uruguaio e brasileiro, tem rivalidade, né? Tem as brigas deles também, né?
Lá era a mesma coisa. Lá a única coisa que eles eram iguais era a cor, né? Que eram negros. Mas os caras eram rivais demais. É tanto que saíam da Ruanda, saía um Eritreia, saía um Gabão, saía um Camarões, queria estar todo mundo lá na frente. Por isso que a corrida não parava, era movimentado o tempo inteiro. E uma coisa também que eles observavam, assim, porque como tinha sete, oito equipes estrangeiras, eles queriam se aparecer, né? Porque na África, não sei o que acontece, que existe muito africano no ciclismo europeu.
Né? Você vê a Eritreia, você vê o próprio pessoal do Ruanda que tem também equipe ciclista lá fora hoje,
África
na
do
Europa,
Sul.
na África do Sul, muito, né? Eles acabam tendo boas oportunidades, né? Quando eles conseguem aparecer, e essas provas, as equipes francesas valorizam muito essa prova, né? E acabam levando os bons talentos para a Europa, né?
Exatamente.
Como é que era o dia a dia lá, Flávio? O lance da comida e... Vocês conseguiram conhecer um pouco mais o país ou foi meio que focado na prova e acabou, voltou embora?
Não tem muito esse negócio de você sair, curtir e conhecer, né? Então fica um pouco restrito isso para nós. Até mesmo porque você quer andar é bem na competição. Mas eu falo para você, a gente andava. Falava assim, acho que não vai chegar em lugar nenhum isso aqui, deve chegar na cidadezinha do nada. Passava um povoado, aí no meio do caminho você encontrava uma grade assim, vendendo macaco, vendendo jacaré, vendendo tatu, tudo pendurado assim, ó. Eu falei, rapaz, isso aqui no Brasil dá uma cana lerda, velho. E tocava, a gente ia, e eu passava observando, um sofrimento danado, mas eu curioso, olhando aquela situação, do nada a gente chegava numa cidade que o hotel parecia um palácio. Hotel quase 5 estrelas. Alguns que nós ficamos, 5 estrelas. Principalmente que a gente ficou no Gabão mesmo, 5 estrelas o negócio. Lambreville, se eu não me engano, que a gente tava a cidade. Um palácio o negócio, rapaz. E a comida, como qualquer outro lugar, tinha de tudo para comer.
Ô, Flávio, eu sei que você foi gregário de muitos momentos, de muitas vitórias da FUNVIC. Teve alguma delas que foi especial, assim? Vocês ganharam na Argentina, ganharam no Uruguai, ganharam um monte de lugar. Essa vitória do cara, eu tenho 40%, tenho 50% dessa vitória aqui. Me faz tão feliz quanto se eu tivesse ganhado.
Olha assim, ó, eu já embalei muitas competições por Roberto Pinheiro. Às vezes dele tá desacreditado da corrida, já eu falar, pô, você é Roberto Pinheiro, velho, vamos, falta só 10 quilômetros. E a gente tá aqui, tem 30 cara. E ele acreditar no, na, na, né, nas minhas palavras e eu levar aí ele bater a chegada. Para o Chamorro, a mesma coisa. Chamorro, você quer que eu deixe aonde? Aí falou, Baiano, o que você fizer, só me deixa 200 metros. Então eu controlava, inclusive a 9 de julho lá de 2018, eu parti lá dos 500, rompeu todo o pelotão. Ele falou assim: eu ia deixar para partir só faltando 30 metros, Baiano, porque já tinha cortado tudo. Aí eu fiz uma força para te passar, senão você ganhava. Mas as provas que fica marcado mesmo são as provas que o Magno ganhou, que foi aquela volta de São Paulo 2011, ou foi 2012? 2012, né? Eu conduzi ele toda a etapa da Serra, ficou só eu e ele. E ele em primeiro, eu em segundo, na geral, eu trabalhando e com medo de perder meu segundo. Essa foi demais. E os caras atacavam, os caras não paravam. No finalzinho, os caras atacou todo mundo. Eu já tinha desistido. Falei, ah, perdi meu segundo. Faltando 600 metros, eu falei, pô, mas ainda dá pra eu pegar, chegar junto, pelo menos. Arranquei de cabeça baixa, fiz terceiro na etapa de montanha ainda. Aí eu não acreditei. Isso foi uma. E as duas vitórias dele no Uruguai, nas voltas. As três, na verdade, né? O único brasileiro, o único estrangeiro a ganhar três vezes a volta do Uruguai. E nas três, eu era o gregário dele. Essa última, a gente tem uma história muito grande dessa última volta que ele ganhou no Uruguai. Você imagina você rodar aí 120 quilômetros puxando uma escalera com, sei lá, uns 25 caras rodando fechado na guia e você rodar com três caras ou dois caras só para acompanhar essa escalera com vento cruzado. Os caras não deixavam a gente entrar na escalera, as equipes argentina e uruguaia. Teve que armar do lado eu, o Gó e o Magno. E eu e o Gó tirando, andando a 55, 60 por hora, contra 25 caras rodando. Cara, chegou umas três vezes eu falava assim: Gó, não tô aguentando mais. O Gó, calma, Baiano, vamos aguentar mais um pouco, vamos aguentar mais um pouco. Aí o Gó falava assim: calma, Baiano, mais 5 quilômetros, o vento vai virar, a gente vai virar para direita e o vento vai estar a favor. Chegava, virava para direita, nada de vento a favor, vento cruzado de novo, e os caras serrava no canto outra vez. Aí pronto, cara, quando faltou assim uns 80 quilômetros, parece que entrou no automático. Entrou no automático. Eu falava: Gó, pode ir lá para trás, que eu vou, deixa que eu puxo aqui. Na hora que eu cansar, você vem. Puxava 10 quilômetros, era 55 por hora, parece que virou mecânica o negócio assim, ó. Então esse dia também. Ah, faltando 10 quilômetros, atacou uns três caras. As equipes não aguentaram pegar mais. Aí eu falei: aí, Magno, Baiano, agora a gente assume. Eu e o Gó assumimos uma corrida, 55, 60 por hora, 10 km para chegada. E o Magno só tinha que marcar o que hoje é companheiro dele de equipe lá, né? Essa foi a mais marcante das voltas, assim, das competições. Volta do Uruguai 2018.
Que maneiro, Baiano. Gregário é o nosso nome, né, do nosso podcast, então é um nome que a gente
Sim.
gosta de sempre exaltar. Cara, muito obrigado. Foi um grande papo com a gente aqui no Gregário Cycling. A sua experiência na África é uma experiência muito rica, e toda da equipe também, né, da FUNVIC, e também todas as outras histórias que você tem do pelotão. Isso é muito legal. Valeu mesmo.
Opa, eu que agradeço pela oportunidade e dividindo nessas, né, experiências aí. Precisando, a gente vai estar sempre por aí.
E eu acho que estimulando outros ciclistas. E para mim, como um ciclista amador, é um prazer raro de poder estar na sua roda aqui nessa conversa, né? Porque na rua é impossível ficar na sua roda.
Ah, tá.
Ainda
Não,
bem.
vou só relatar para vocês aqui. Eu que nem agora eu estou em Eunápolis. Em 2014 eu implantei um projeto aqui de fazer também uma equipe de revelação de talentos. E hoje eu trabalho aqui com cinco atletas de 13 a 16 anos. Aí depois você dá uma olhada no Instagram, Team Sul Baiano. Você vai ver lá meus meninos lá.
Tem uma toquinha lá ou não?
Rapaz, são garotos aí que já já vocês vão estar ouvindo falar o nome deles aí no Campeonato Brasileiro. Vou fazer questão de marcar vocês aí.
Cara, valeu pela conversa, valeu pelo papo. Portas abertas aqui para você sempre, para a gente conversar mais de ciclismo outras vezes.
Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado.